A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Dia de sexta-feira eu falo mais em rádio, né? Pois bem, eu estava me lembrando que um dia o ministro Armando Falcão, visitando nossa cidade, criticou a Rádio Dragão do Mar, uma emissora de oposição que fez muito sucesso e em determinados momentos assumia a liderança de audiência, principalmente quando Valdir Xavier lia a crônica de Blanchard Girão, A Nossa Palavra, ao meio-dia. Armando Falcão disse que era o passarinho não sei de onde, ele debochou da Rádio Dragão do Mar. Eu trabalhei alguns anos na emissora famosa e muitos estranharam eu ter saído da TV Ceará Canal 2, onde apresentava o principal noticioso, o Repórter Cruzeiro, para trabalhar somente no rádio. Não me arrependo de minha decisão tomada ao lado de Geraldo Fontenelle, um dos grandes radialistas que conheci. Muitos estudantes, quando me entrevistam, perguntam sobre a Dragão do Mar. E eles citam muitas vezes o grande comandante das campanhas da emissora, o famoso líder de audiência, Peixoto de Alencar. Um dia eu retornei à Ceará Rádio Clube, mesmo tendo respondido um inquérito na minha repartição, Secretaria do Interior e da Justiça, porque fui acusado por autoridades militares de ser comunista atuante. Eu, hein? Para continuar radialista, foi preciso que o dirigente amigo Manuel Eduardo Pinheiros Campos, ou simplesmente Eduardo Campos, ou com maior simplicidade ainda, Manuelito Eduardo, assinasse um documento atestando que eu não era comunista. Esse documento ainda hoje ilustra o local onde escrevo nesse momento. Fica ao lado do computador, do telefone, do Wi-Fi e dos telefones, todos ouvindo minha conversa enquanto escrevo. Mas se eu falei na Dragão, tenho de também lembrar outras emissoras onde trabalhei. Além da PR9 Ceará Neo Clube, estive também com Demócrito Duma na Rádio Povo, na Uirapuru, ao lado de José Pessoa de Araújo, na cidade, comandado por Miguel Dias, aprendendo mais a manchete ao lado de Guto Benevides e ingressando no Sistema Verdes Mares 1970, na Rádio Verdinha e no Canal 10, televisão para o povo, como o povo gosta. Os mais velhos lembram. Um dia eu fui surpreendido com o convite de Luiz Felipe Vieira, diretor do Rádio e TV Jornal do Comércio, onde pude dizer muitas vezes, Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal do Comércio, Recife, Pernambuco, Brasil. Mas como todo cearense, retornei para Santa Terrinha. Continuei na Verdes Mares, graças a ela, em um programa que visitava semanalmente um bairro de Fortaleza, eu fui eleito deputado estadual, mais votado em Fortaleza e no Ceará. Hoje, parei essa longa caminhada por emissoras de rádio, televisão e jornais também, já escrevi livros sobre Fortaleza, agora estou aqui na Rádio FM Assembleia, ao lado de uma grande equipe comandada por Fátima Abreu, Ronaldo César e Daniel Aderaldo. E daqui, caso me aguentem mais algum tempo, eu somente sairei para a cremação. E é o que tudo indica, isso ainda vai demorar, né? É o que eu penso.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, João Salvador Pérez e José Salvador Pérez.
Meu velho carro de boi, apodrecendo.
Tonico e Tinoco foi uma dupla caipira considerada a mais importante da história da música brasileira e a de maior referência. Ambos entraram na lista dos maiores músicos recordistas de vendas de toda a história mundial.
Lá vai a xalana, bem longe se vai.
Em 64 anos de carreira, Tonico e Tinoco realizaram quase 1000 gravações, divididas em 83 discos. Chegaram a vender mais de 50 milhões de cópias e realizando mais de 40 mil apresentações em toda a carreira. A primeira canção que Tonico e Tinoco aprenderam foi Tristeza do Jeca, isso no ano de 1925. 10 anos depois, fizeram a primeira apresentação profissional cantando na festa de Aparecida de São Manuel, onde milhares de pessoas de todo o Brasil visitam o segundo santuário dedicado à padroeira do nosso Brasil.
Nesse verso tão singelo, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor.
A exemplo de outras crianças da época, os dois garotos mal aprenderam a falar, já eram cantadores das modas de viola. A dupla estreou em disco na Continental em 1944 com o Cateretê Em Vez de Me Agradecer, que foi lançada em 1945. Bem sucedida com essa gravação que serviu de teste, gravou seu primeiro disco completo, A Moda de Viola, Sertão do Laranjinha, motivo popular adaptado pela dupla e Capitão Furtado, e Percorrendo o Meu Brasil, que foi sucesso imediato. No ano seguinte, o sucesso definitivamente chegou com Chico Mineiro.
Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro, acabou o som da viola, acabou seu Chico Mineiro.
Com Chico Mineiro, a dupla Tonico e Tinoco consagrou-se definitivamente e tornou-se a dupla sertaneja mais famosa do Brasil. Em 1961, estreiam no cinema com o filme Lá no Meu Sertão, baseado na vida e obra de Tonico e Tinoco. Em 79, precisamente no dia 6 de junho, a dupla fez o que nenhum caipira havia sonhado. Apresentou-se no Teatro Municipal de São Paulo, que reuniu um público recorde de mais de 2.500 pessoas. Da Beira da Tuia a um dos mais famosos teatros do mundo, que até então só abria suas portas para óperas, operetas, balés e concertos eruditos. Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, Emoções Sertanejas, com a dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você vai conhecer agora uma história legal.
Nem todo mundo sabe, mas durante o dia quem manda na audiência é o rádio. Na faixa horária das 5 da manhã às 6 da tarde tem muito mais rádio ligado que aparelhos de TV.
Olha aí, galera!
E essa goleada acontece todos os dias.
Pé direito, bateu!
Não se engane, muita gente ouve muito mais rádio do que imagina, porque rádio é paixão.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
A ouvidora da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, Airlis Mota. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos ouvintes da FM Assembleia.
É um prazer
estar podendo participar desse programa para falar da ouvidoria, que é um canal tão importante de participação dos cidadãos junto às instituições governamentais.
Eu já estava ouvindo uma entrevista aqui na Rádio FM Assembleia, no Jornal do Ceará, Notícias do Ceará, onde fala o seu secretário sobre esse problema das praias poluídas. Tem aparecido muitas demandas falando nesse assunto?
Marcelo, sobre esse assunto, nós percebemos a participação de cidadã imediatamente. No final de semana, onde houve a primeira manifestação aqui no Ceará, ou foi a primeira vez que foi detectada essas manchas de óleo, nós recebemos manifestações imediatas dos cidadãos, e uma equipe nossa foi articulada para lá, para as praias, né? Salvo engano, a praia de Sabiaguaba, e onde teve também uma articulação entre todos os órgãos governamentais, que ficou sobre a gestão do IBAMA, né, nesse caso específico, mas com todas as unidades que tratam do meio ambiente articuladas.
Certo. Eu pergunto, como é que as pessoas se dirigem à ouvidoria da Secretaria do Meio Ambiente?
Bom, o governo do estado do Ceará, ele tem um sistema de rede integrado, né, de ouvidorias, e funciona sobre orientação e controle da nossa ouvidoria geral, que é orientada pela Controladoria Geral do Estado, a CGE, né? Então, nós temos, através do Ceará Transparente, os canais pela internet, onde o cidadão pode acessar ao endereço eletrônico de ouvidoria.ce.gov.br ou cearatransparente.ce.gov.br, que é o que se mais procura, o canal. Também pelo e-mail da Ouvidoria Geral, ouvidoria.geral@ce.ce.gov.br. Na realidade, esses acessos são fáceis, porque quando se digita esse caminho, ou quando se acessa o site, já se localiza de forma fácil, está bem visível. Também por e-mail e pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter e Instagram. Nós temos ainda, Narcélio e ouvintes, sim, a central telefônica através do número 155, que é bem demandada. A gente recebe muita participação cidadã através desse número. E todas as manifestações são tratadas, encaminhadas às ouvidorias setoriais. No caso da SEMA, nós somos uma ouvidoria setorial que cuida da parte das demandas pertinentes ao meio ambiente.
O que eu tenho a impressão é que aquilo que acontece todo domingo no Cocó, na Avenida Padre Antônio Tomás, que é promovido pela Secretaria do Meio Ambiente, deve receber muitos elogios, que eu vejo muita gente todos os domingos naquele local.
Isso, eu ia até te falar aqui a respeito, assim, as nossas principais demandas têm sido de solicitações e de algumas reclamações. Também temos os cidadãos, assim, não tem muito essa prática do elogio, né, do registro ao elogio, mas nós temos também alguns elogios a respeito. Mas observando as solicitações, como as unidades de conservação são as mais demandadas, especialmente a do Cocó, quando se trata do programa Vivo Parque, né, que é um programa que você mencionou agora, que estimula as atividades esportivas, sociais, né, o respeito ao meio ambiente, o conhecimento das áreas do meio ambiente, tanto as áreas bonitas como o Parque Botânico, como no Parque da Adaio Barreto, como as APAs, muitas áreas muito bonitas e interessantes que temos no Ceará a oferecer. E esse programa Vivo Parque, que você mencionou, é um que é bem utilizado, né, pelo cidadão, e também merece registro, está sempre nas nossas manifestações, certo? Inclusive para trabalhos acadêmicos, a gente recebe dos estudantes solicitação sobre o programa, sobre as informações que possam ter para utilizar nos seus trabalhos acadêmicos relacionados ao meio ambiente e as ações de integração entre os cidadãos que utilizam os parques.
Só tem uma coisa que eu gostaria, se você pudesse fazer chegar ao conhecimento do secretário Arthur, é com relação ao acesso de quem vem dos lados, do, por exemplo, vem do Iguatemi, aquela rua à direita, eu não me lembro como é o nome dela, não, uma rua que passa a... que chega lá no Cocó também, ela é muito cheia de buracos, cria muitos problemas para veículos, que são muitos no dia de domingo. Diga isso para o Arthur, quando eu me encontrar com ele, eu ia dizer, mas se você puder dizer, diga, tá certo? São
tá
pessoas
ótimo,
que ligaram para cá.
Eu levarei essa demanda. Tá. Interessante você tocar nisso, porque assim, eventualmente a gente recebe algumas solicitações nesse formato, e não necessariamente essa, mas algumas são tratadas porque são de competência de outros órgãos.
Certo.
Quando se tratam de órgãos do Poder Executivo Estadual, nós fazemos a transferência imediatamente por sistema, o que evita que o cidadão tenha que fazer uma nova manifestação e procurar outro órgão, ou seja, aquele empurra-empurra entre órgãos aqui não existe. A gente faz isso de forma interna e o cidadão continua acompanhando a sua demanda através de um protocolo. Mas, mesmo quando é de um poder executivo diferente, digamos que seja competência do Poder Executivo Municipal, a gente faz esse contato com o órgão, repassa a solicitação do cidadão, a manifestação dele, seja em forma de elogio ou de denúncia, ou mesmo de sugestão, né, que ajuda muita gente a melhorar o serviço público. A gente faz essa pesquisa, né, conversa com o órgão responsável, e informa também ao cidadão quais seriam esses canais mais diretos para que ele pudesse ter uma resposta a contento.
As pessoas
com certeza conversarei com o secretário falando dessa sua observação, que é bem pertinente.
As pessoas fizeram a reclamação, estão nos escutando, e eu vou pedir que elas entrem em contato com a ouvidoria, certo?
Exatamente, tá. Agradeço a você, será um prazer poder atendê-las da melhor forma.
A Elis Mota, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia, desejamos um bom trabalho para você.
Muito obrigada, um bom dia a todos.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador, historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Carlos Jataí, do bairro Varjota, e tem por patrono o ex-vereador Carlos da Costa Jataí, nascido em Fortaleza no dia 11 de setembro de 1906, filho de Carlos Jataí e bem-vinda da Costa Jataí. Nas eleições municipais de 1958, ficou na terceira suplência do PRT, Partido Republicano Trabalhista. Assumiu como vereador no período de 7 de dezembro de 1961 a março de 1962. Não há registro de nenhum projeto de lei de sua autoria na Câmara Municipal de Fortaleza. Um abraço, até segunda-feira, se Deus quiser.
Até segunda-feira, Márlio Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Infância e Adolescência aprovou o projeto de indicação de autoria do deputado delegado Cavalcante, que sugere o fornecimento de equipamentos de proteção individual aos agentes da infância e da juventude. Também foi aprovado o requerimento da presidente do colegiado, deputada Érica Amorim, que solicita visita técnica à Associação Peter Pan, em alusão ao Dia da Criança. A visita acontece hoje, sexta-feira, 11 de outubro. A presidente da Associação Peter Pan, Olga Freire, participou da reunião e comentou sobre a instituição e o trabalho que realiza junto às crianças portadoras de câncer. A Peter Pan, conforme a diretora, atua desde 1996, sendo uma entidade sem fins lucrativos que vem desenvolvendo ações para além do tratamento médico especializado. Comissão de Seguridade Social e Saúde aprovou dois projetos de indicação do deputado Leonardo Araújo, sugerindo ao Poder Executivo a utilização de contraceptivo reversível de longa duração, o etenogestrel, como medida de política de proteção à mulher em situação de vulnerabilidade do Ceará. O projeto foi aprovado com emenda supressiva de autoria do deputado Júlio César Filho e do deputado Agenor Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de toxoplasmose no Sistema Único de Saúde. A proposta também foi aprovada com emenda modificativa do deputado Júlio César Filho. O deputado Nelinho é autor do requerimento que solicita visita técnica às obras de construção do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. O pedido foi subscrito pelos deputados Elmano de Freitas, Antônio Grande e Lucilvo Girão. Uma visita ao Hospital São José também foi solicitada pela deputada Fernanda Pessoa. De autoria do deputado Heitor Ferrer, foi aprovado o requerimento que convida o médico Lineu Jucá a comparecer na comissão para debater com os parlamentares a saúde pública. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa o coordenador da bancada federal do Ceará, deputado federal Domingos Neto. Deputado Domingos Neto, bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Deputado, em que pé estão as negociações com referência a esse assunto?
Marcelo, nós já tivemos duas reuniões de bancada, nós temos até o dia 24 para essa discussão. Isso é natural, todos os anos a gente discute, porque a bancada sempre, por consenso, define a sua prioridade, como vai investir os recursos da emenda da bancada no Estado. Nós temos diversos desafios a serem superados, também sobre os desafios também junto do governo do Estado, que tem sido sempre, todos os anos, a bancada tem ajudado com recursos ao governador para que ele possa resolver problemas do povo cearense. Então, nós temos desafios na saúde, na segurança, na educação, e isso em todas as bancadas de todos os estados estão... Todas as bancadas estão se reunindo e daqui até o dia 24 é o nosso prazo. Então, na próxima reunião, inclusive na terça-feira, nós receberemos o governador Camilo Santana e vai participar da reunião da bancada, e tenho a convicção que, como em todos os anos, nós chegaremos a um consenso e isso será importantíssimo para o povo cearense.
Deputado, O plenário da Câmara aprova o projeto de lei que define o rateio entre estados e municípios e parte dos recursos do leilão de petróleo do pré-sal a ser realizado no próximo dia 6 de novembro. Isso é outro assunto, né?
É, isso é outro assunto. Nós, inclusive, contra a minha vontade, né, fui voto vencido, parte da Câmara dos Deputados fez um acordo com o Senado Federal para o rateio da sessão onerosa, mudando o que já tinha sido aprovado no Senado, os critérios para essa divisão. Mas aprovado isso, no próximo dia 6, no bônus de assinatura, do que o governo arrecadar, né, na sessão onerosa, uma parcela disso, cerca de 15%, vai para estados e outros 15% para os municípios. Então, nós, com isso, o governo do estado do Ceará vai ter uma parcela importante, poderia ser uma parcela ainda maior, que era essa a nossa discussão, que pudesse distribuir pelo Fundo de Participação dos Estados. Isso privilegia os estados do Nordeste e do Norte, porque no FPE temos aí a distribuição vinculada também ao IDH, então estados mais pobres receberiam mais, mas a maioria na Câmara dos Deputados, e tem também Sul e Sudeste como grande parte do plenário, né? Nós só temos no Nordeste 150 parlamentares, nós somos votos vencidos, então dois terços será dividido pelo FPE e um terço será vinculado à Lei Candir, que aí os estados produtores e exportadores receberão ainda um pouco mais.
O deputado Domingos Neto, que conversa comigo e com os ouvintes, é o coordenador da bancada federal em Brasília. Deputado, nós tomamos conhecimento da sua interferência com relação ao cinturão das águas, uma verba que é decisiva para isso. Tudo resolvido com relação ao cinturão das águas?
Na série, desde o início do ano que nós temos discutido e brigado para conseguir recursos para o cinturão. Diante da falta de pagamento que o governo federal estava deixando de fazer ao estado do Ceará, nós tivemos uma redução e uma quase paralisação em alguns trechos de obras. E nós brigamos, já tivemos com o governador, no ministro, a bancada cearense, e eu tenho trabalhado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e também ao Ministério da Economia para que libere o financeiro. Conseguimos isso já, passar o orçamento no mês de agosto, e essa semana finalmente conseguimos um primeiro pagamento de R$16.600.000 para o estado. Isso na terça-feira já foi feita a ordem bancária, o que vai ajudar a que o estado possa pagar o que está atrasado. Ainda temos mais cerca de R$24 milhões a serem pagos, e nós estamos nessa briga para que esse recurso seja liberado até o final do ano. Tenho a convicção que essa é uma obra que é fundamental para o estado do Ceará, porque ela é um ato complementar à transposição do Rio São Francisco, e vai ser importante para garantir a segurança aí do nosso estado.
Deputado Domingos Neto, tem mais uma pergunta. É o seguinte: os assuntos todos são importantes para o nosso estado, essa sua presença lá como coordenador da bancada. Sobre o orçamento 2020, há muitos cortes para o nosso estado?
Não, o que nós estamos fazendo, Marcelo, é podendo proteger as ações mais importantes do estado. Nós temos cortes que aconteceram em diversas áreas em todo o país, né, e proporcionalmente o estado do Ceará também foi atingido com o problema fiscal nacional. O que nós estamos trabalhando é que na comissão de orçamento, tanto como a bancada cearense, mas também como meu papel de relator, nós possamos recompor esses valores, porque sabemos que o estado do Ceará precisa e precisa muito. Como, por exemplo, as BRs do nosso estado, que nós temos um dos menores orçamentos de BR por estado do país. Então, o que para nós sofremos muito hoje com obras inacabadas, com BRs com estrutura pequena ou ainda precisando de operação de recuperação ou tapa-buraco, e o orçamento está muito aquém do necessário. Temos diversas iniciativas que são também feitas por convênio, ou seja, recursos federais que são passados a estados e municípios para realização de obras e também iniciativa dos próprios órgãos federais. Então, temos aí as universidades federais, os institutos federais, a Embrapa, o próprio DENIT, como eu falei, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, em todos esses órgãos nós temos, temos ouvido os seus pleitos, tenho também levado à bancada cearense, alguns deles a bancada já ouviu a sua apresentação, e daqui até o dia 24 é o prazo que nós temos de discutir os problemas do Estado do Ceará como um todo, seja de execução direta do governo federal e seus órgãos, sejam por obras delegadas, como é o caso do anel viário, que é uma obra executada pelo governo do Estado, delegada pelo DENIT, seja nas obras por convênio, onde o governo federal passa o recurso para execução dos estados e municípios.
Tá, Domingos Neto, foi muito importante a sua presença para esclarecer todos esses assuntos. Muito obrigado ao senhor, um bom dia e um bom trabalho, hein?
Agradeço a você, Nacélio, um fraterno abraço a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos agora, do consumidor.
Com a diretora do PROCON Fortaleza, doutora Cláudia Santos. Doutora Cláudia, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos seus ouvintes.
Doutora, hoje é o último dia do mutirão de renegociação de dívidas, um grande êxito que está acontecendo no ginásio Paulo Sarazati. As filas ultrapassaram o espaço do ginásio Paulo Sarazati. Eu passo por lá, eu moro nas imediações, eu vi como tinha gente. Um grande sucesso do PROCON Fortaleza, doutora.
É verdade, Narcélio. Isso reflete duas coisas. Primeiro, a vontade do consumidor cearense de pagar as dívidas, que muitas vezes não consegue por conta dos juros e demais encargos que são elevados. E aí dificulta essa negociação. E segundo, por conta realmente da credibilidade do PROCON nessa intermediação, porque no início desse projeto, lá no início do ano, nós fizemos uma reunião com essas empresas participantes e a condição para participar do mutirão do PROCON Fortaleza era trazer propostas e condições especiais com redução dos juros de mais descaro. Você tem uma ideia? Ontem nós superamos a nossa marca, o nosso recorde. O passado, o mutirão chegou a 95% de desconto e ontem a gente conseguimos desconto de 98%, quase o valor da dívida toda, né? E muitas vezes o consumidor consegue pagar somente o principal, porque tira todos os juros, todos os encargos. Claro, cada caso é um caso, a gente não pode, não é uma regra, mas ontem as empresas fizeram acordo com desconto de até 98%.
Agora, doutora Cláudia Santos, haverá prorrogação do prazo?
Não, porque nos preparamos, nos organizamos, é uma equipe. Uma equipe grande que foi preparada para uma semana. Mas ontem mesmo, na Célia, uma boa notícia, nós já nos reunimos para preparar o mutirão de 2020. E pode ter certeza, será muito maior, com a quantidade maior de guichê de atendimento. E também, enfim, vamos dar uma maior estrutura ainda mais para o consumidor. Porque a gente vê que realmente o mutirão, a quantidade de pessoas são muitas. É claro que a gente desejaria atender a todo mundo, mas humanamente é impossível. Eu acho que a gente teria que fazer um mutirão aí de um mês.
Doutora Cláudia Santos, hoje aqui o jornal da Rádio FM Assembleia, que o Ronaldo César e a Simone Silva apresentam, houve uma resposta sua, mas só a notícia da resposta. Por isso que eu vou fazer a pergunta de novo, hein?
Pois não.
É que o Diário do Nordeste informou ontem que muitas pessoas estariam vendendo lugares na fila por até R$ 200. O que é que a senhora diz sobre isso?
Olha, realmente chegou esse fato, essa informação para mim também, mas a responsabilidade do PROCON Fortaleza é dos portões para dentro, dentro do ginásio Paulo Sarasate. O que acontece na rua não é da nossa alçada, então a gente orienta que o consumidor, que o cidadão procure a polícia e faça a denúncia. Já também tive informação que nenhuma denúncia foi feita à polícia em relação a isso, para apurar a veracidade disso e, obviamente, aplicar aí as penalidades cabíveis. Então, é o que eu disse, a nossa responsabilidade é realmente o que acontece dentro do Paulo Sarasate.
Doutora Cléo Santos, parabéns pelo trabalho, bom dia, muito obrigado.
Hein? Eu que agradeço na fé a oportunidade de sempre. Um abraço para você, sua equipe e para os seus ouvintes.
O repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Comitê em Defesa da Soberania e Contra as Privatizações será lançado hoje no Auditório Deputado Múcio Aguiar, aqui na Assembleia Legislativa, a partir das 14 horas. Em solenidade, será presidida pelo deputado Elmano de Freitas, que está aqui conosco para falar sobre a iniciativa. Bom dia, deputado.
Muito bom dia. Quero dar bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Quero inicialmente convidar você, cidadão e cidadã, para que está aqui às 15 horas no Auditório Murilo Aguiar, para ouvir o senador Roberto Requião, senador do Paraná, do MDB. Nós estamos aqui reunindo o movimento sindical, parlamentares do MDB, parlamentares do PDT, do PSOL, do PCdoB, para que possamos ouvir o senador Requião e, em seguida, podermos andar pelo Brasil, pelo estado do Ceará, discutindo com a população os malefícios, as dificuldades que poderão causar ao povo cearense, as privatizações propostas pelo governo Bolsonaro. Nosso país tem muitas riquezas, riqueza do petróleo, riqueza da água doce, empresas públicas lucrativas, como é o Dataprev, o Serpro, Correios, Petrobras, e o governo Bolsonaro quer entregar isso a interesses internacionais. Nós queremos juntar o máximo de forças de partidos progressistas, lideranças, movimento popular e sindical, para não permitir que este ataque à soberania nacional possa acontecer.
Deputado, como é que vai ser a atuação desse comitê, né, que vai ser lançado hoje?
Muitas vezes com o comitê é para organizar manifestações, mas também muito diálogo com a sociedade. Nós queremos fazer audiências públicas, como queremos, devemos anunciar hoje a audiência pública na cidade de Crateús, dialogar com o deputado Marcos Sobreira, que apoia essa ideia no município de Iguatu, e, portanto, vamos, dessa maneira, caminhando onde os parlamentares estaduais, junto com deputados federais, com algum senador que tenha à disposição de participar, a gente possa ir a esses municípios, fazer encontros, dialogar com a população, de apresentar os dados, o que significa, por exemplo, fechar uma agência de correios no município menor, a gente ter a dificuldade de a Petrobras simplesmente sair do Nordeste, e a Petrobras paga muito imposto ao estado do Ceará, portanto vai ter menos recursos para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Portanto, são consequências práticas que essa é a proposta do governo Bolsonaro vai trazer ao estado do Ceará, que são ruins para o nosso povo.
É aberto ao público o lançamento?
É absolutamente aberto ao público. Eu quero, portanto, convidar você, cidadão e cidadã, que tem algum interesse em entender como é que está o nosso país hoje, os riscos da nossa soberania, você que é patriota, quer entender melhor, vem ouvir o senador Roberto Requião, que é um brasileiro de marca maior, um homem que tem respeito de todos e um homem muito compromissado com os interesses do nosso Brasil.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Elmano de Freitas, que vai lançar às 15 horas aqui na Assembleia Legislativa, no auditório do deputado Murilo Aguiar, Comitê em Defesa da Soberania e Contra as Privatizações. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a Prece, vai realizar nos dias 16 e 18 de outubro o primeiro congresso de municípios cearense, né, que vai tratar de gestão, conhecimento e soluções. Vai de 16 a 18 de outubro. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o presidente da Prece, Dr. Nilson Diniz. Bom dia, Dr. Nilson.
Bom dia a todos, bom dia, Narcélio, bom dia a todos os seus ouvintes da FM Assembleia. Nós vamos ter aí esse encontro importante, é o primeiro congresso dos municípios cearenses, de 16 a 18 lá no Centro de Eventos, onde nós teremos várias temáticas importantes. E uma das primeiras delas, que vai ser proferida, inclusive sendo colocado, vai ser pelo nosso governador no dia 17 às 14 horas, falando sobre gestão fiscal nos municípios, uma parceria que vai se formar entre estados e municípios cearenses, e é uma proposta de trabalho da Prece para que a gente possa melhorar a arrecadação e a receita própria dos municípios cearenses na área fiscal. Então é um tema importante, é uma técnica semelhante ao que nós fizemos de parceria com o Estado através da educação, que é o PAIC, né? Que depois de mais de 10 anos nós temos aí uma revolução na qualidade do ensino do Estado do Ceará. Então nós queremos propor também um PAIC fiscal para o governo do Estado, e isso o governo está abraçando essa causa juntamente com a nossa secretária, a Fernanda Pacobaíba, e esse vai ser um tema de abertura do nosso congresso. Temos outros temas que são muito importantes lá, como a questão do fortalecimento da saúde básica dos municípios cearenses. Precisamos fortalecer, isso aí é um trabalho via Secretaria de Saúde do Estado e também a parceria com os municípios. Temos temas relacionados à questão do Fundeb ligado à educação, a discussão sobre esse novo Fundeb, como é que a gente vai trabalhar. Existe um trabalho que vai ser discutido, um tema discutido que vai ser a questão dessas vidas preservadas, a prevenção do suicídio. E uma das pessoas que vai trabalhar esse tema aqui vai ser o nosso presidente da casa, o deputado Sarto, tá certo? Que vai participar, já que a Assembleia encampou aquela luta do Setembro Amarelo. O Ceará precisa de ter uma mobilização de todas as instituições. E esse tema vai ser trabalhado também. O nosso presidente Sarto vai estar lá falando sobre esse assunto. O prefeito de Fortaleza, em parceria com a Prece, vai fazer uma discussão lá sobre transferência de tecnologia para os municípios cearenses, importante, né, através de software, de sistemas de informação que vai ser repassado aos municípios cearenses. Importante essa parceria, e a gente vê com bons olhos, porque nós precisamos dar àqueles municípios, principalmente aos pequenos municípios, uma oportunidade. A Prefeitura de Fortaleza, através dessa transferência de tecnologia, vai nos ajudar muito a gente diminuir essas desigualdades que nós temos aqui no Estado do Ceará, através desse trabalho. É importante aí ressaltar o trabalho do prefeito Roberto Cláudio. Nós temos também um tema que vai ser importante, Narcélio, que é a presença do Sistema S nos pequenos municípios cearenses. O Sistema S, ele, por uma questão de informação, por questão de técnica, os municípios grandes e médios normalmente é quem recebe o Sistema S. Nós queremos que ele chegue a todos os municípios, principalmente aos pequenos municípios. Para isso, a gente está levando a discussão para esse congresso, onde nós vamos ter lá uma mesa do Sistema S, o Tribunal de Contas do Estado e a Prece, para que essas divergências, uma garantia jurídica, né, para que os municípios pequenos, principalmente aqueles, possam contratar os técnicos do Sistema S, seja do SEBRAE, seja do SENAC, seja do SENAR, enfim, eles possam levar capacitação ao povo do sertão, principalmente dos pequenos municípios, que isso aí é uma luta que a Prece trava desde o começo para que a gente possa diminuir a diferença que existe, principalmente nesses pequenos municípios. Então, vai ser um momento importante, um momento de reflexão. O Brasil hoje vive um momento de de reformas, né, certo? E a gente precisa entender, compreender, discutir, participar, para que a gente possa, no momento de oportunidade, colocar aquilo que é de interesse dos municípios cearenses dentro dessas reformas com os nossos deputados federais, com os nossos senadores, fazer essa luta, essa boa luta, né? A boa luta para que a gente possa trabalhar e travar tudo isso aí nessa discussão que nós temos lá em Brasília. Enfim, a gente sabe que as coisas acontecem nos municípios, mas as decisões são feitas em Brasília. Então, precisamos compreender e estar antenados para que, no momento de uma discussão, de uma abertura, a gente possa estar presente, firme nas nossas convicções e levar o que há de melhor para os municípios cearenses.
Doutor Nilson, quem quiser participar do congresso?
Bom, de 16 a 18 nós teremos o nosso congresso, ele vai estar junto com essas duas feiras que eu acabei de falar, a Feira do Conhecimento e a Feira de Soluções para a Saúde. O site da Prece tem abertura para se inscrever, eu estou aqui querendo convidar aqui os meus companheiros prefeitos, prefeitas, os presidentes de câmaras, vereadores, secretários municipais, o público em geral que gosta e que entende e que quer participar dessa discussão, das pessoas, dos nossos deputados, dos nossos deputados federais, estaduais, de toda a classe política, daqueles que entendem, que querem que a gente possa ter um municipalismo mais forte, seja presente e se inscreva no site da Prece para que do dia 16 a 18 a gente faça o primeiro congresso dos municípios cearenses discutindo temas importantes para todos nós aqui que vivemos aqui no estado do Ceará.
Qual vai ser o local do congresso?
O local é o centro de eventos, tá certo? É um local, hoje é a nossa sala de visita aqui no estado do Ceará, um local extremamente adequado para esses grandes eventos e a gente tem assim a felicidade de convidar todos vocês, a participação da imprensa, que aqui agradecer a você, Nacélio, essa oportunidade de poder falar aqui na FM Assembleia, todos que fazem aqui a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no nome do presidente Sarto, que a gente possa divulgar esse nosso evento, solicitando a participação, a colaboração, enfim, que a gente possa se abraçar numa luta municipalista em conjunto.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Nilson Diniz, presidente da Prece, falando do primeiro Congresso de Municípios Cearense, que vai tratar de gestão, conhecimento e soluções, que acontece de 16 a 18 de outubro no Centro de Eventos do Ceará. Rádio FM Assembleia com você no Centro das Discussões.
Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida também a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família, a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O abrigo é medida provisória e excepcional, usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. Os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
São incalculáveis os prejuízos que a presença de derivados de petróleo causam ao litoral nordestino.
Entrevista.
Sobre este assunto, vamos conversar com o professor do Instituto de Ciências do Mar, Labomar, professor Rivelino Cavalcante. Professor, um bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia aos seus ouvintes. É um prazer imenso estar participando do seu
prazer
programa.
Prazer nosso, doutor. Professor, o Labomar, nós sabemos, está acompanhando os danos provocados por essas manchas de óleo. Houve muito comprometimento na vida marinha, professor?
Marcelo, para afirmar isso, nós teríamos que ter um estudo um pouco mais amplo. O Labomar, ele só foi provocado a participar dessa discussão ontem, né? Nós tivemos uma reunião lá na SEMA, e aí nós vamos participar com essa parte de vistoria e de tentar contribuir com a limpeza do litoral. Entretanto, eu e o professor André Oliveira, do Departamento de Química, nós temos uns parceiros nos Estados Unidos e a gente vai enviar esse óleo com mais um foco acadêmico, né? Então, assim, para saber realmente que material é esse, se ele está sendo degradado pelo ambiente, é mais ou menos isso. Agora, de forma assim, bem em termos biológicos, o impacto aos organismos, nós não estamos praticamente fazendo nada quanto a isso, entendeu?
Certo. Agora, professor, nós sabemos que o Labomar identificou as centenas de caixas em diversos pontos do litoral nordestino, que é oriundo de um navio alemão torpedeado por tropas americanas próximo a Recife durante a Segunda Guerra Mundial. Essa descoberta, que foi tomada de surpresa por muitas pessoas, as pessoas, quando tomaram conhecimento, acham que no tempo da guerra... Como é que se explica isso, professor?
Então, na realidade, isso foi um acaso, né? Nós estávamos tentando descobrir a fonte do óleo que estava no litoral cearense. E aí nós começamos a ler, principalmente o professor Carlos Teixeira e o professor Luiz Ernesto, eles começaram a ler, e também com um relato meu, quando eu estava nos Estados Unidos, justamente nesse laboratório, é muito comum manchas órfãos, que é o nome técnico que se dá a óleo que não tem procedência, né? Ele apareceu oriundo de quê? De naufrágios. Então, logo nós lembramos das borrachas, porque o que, que aconteceu? Essas borrachas, elas foram transportadas por esse navio, como a mídia já está relatando, né? Com as mesmas inscrições, ou seja, com a mesma localidade geográfica que não existe mais hoje, que é a Indochina Francesa, né? E aí, ele, como o professor Carlos Teixeira estava fazendo a modelagem dessas correntes, então ele fez essa modelagem oriundo da localização que o navio se encontra, porque, inclusive, ele contactou até a pessoa que encontrou o navio a 5 mil metros. Então, esse assunto sobre os fardos de borracha, ele veio ao acaso. Nós estávamos tentando encontrar, ter pistas da procedência do óleo, mas, felizmente, nós... estamos praticamente com uma hipótese de que essas borrachas vieram desse naufrágio, que é um assunto que não teve explicação, que não teve nem investigação, né?
Certo. Agora, a tendência é isso parar? Chegou ao fim? Ou não se tem condições de dizer?
Então, Nacélia, porque na verdade o navio está a 5 mil metros de profundidade, mais de 5 mil, né? Então, se nós temos fotos de fardos similares ao que nós encontramos no porão desse navio. A pessoa que encontrou o navio, ele fotografou várias partes do navio e nos enviou. Só que, assim, é uma hipótese que ela tem consistência, mas não é totalmente comprovada, entendeu?
Nós temos então que parabenizar o Labomar. De tanta gente falando no assunto, saiu até que era Venezuela, foram várias as opções que foram divulgadas. Acabou o Labomar descobrindo que foi o navio alemão que afundou, foi torpedeado, não me lembro bem, também da história, isso aconteceu há 77 anos, não é isso?
Exatamente.
Muito obrigado ao senhor, doutor. Que prazer, rapaz.
Ok, um prazer todo nosso. E bom dia para os ouvintes e para toda a sua equipe.
O professor Rivelino é do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar.
É plástico, papel, garrafa e latinha, PET, papelão, um monte de coisinhas. Eu, você, todo mundo consciente, reciclar é transformar a sociedade, o meio ambiente.
Fique atento, separe os seus recicláveis e doe para as cooperativas e associações de catadores de sua cidade. Reciclar é transformar, uma campanha do Centrac, Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Momentos do Rádio.
Momentos do Rádio hoje, eu tenho um prazer imenso, porque vou receber meu amigo, meu colega, que hoje está dominando o rádio e a televisão também, né, Cícero? De Crato. Cícero Lúcio Gomes, tem mais?
Hein? Cícero Batista.
Cícero Batista.
Gomes Lúcio.
Cícero. Ah, o Lúcio é também.
É sobrenome.
É sobrenome.
Lá de Cajazeiras da Paraíba.
Sei. O que é que você está fazendo em Fortaleza, rapaz?
Primeiro eu vim dar um abraço no professor, né? Marcelo Lima Verde. Primeiro eu vim dar um abraço no professor. Sim. E vi a porta aberta, como sempre, porque seu estúdio sempre foi uma porta aberta.
Uhum.
E pois cheguei de mansinho para lhe dar um abraço, dizer mais uma vez muito obrigado, porque as pessoas que convivem comigo sabem da importância do seu trabalho no meu trabalho.
Eu também, eu acho que você, Cícero, você foi um radialista importante na minha vida na época da Rádio Verdes Mares. Eu tinha aquele programa de bairro, você divulgava, participava. E muitas vezes ia até lá na sua casa no Conjunto Ceará, não era isso?
Você me pegava em casa, e eu não tinha carro.
Você deve lembrar algo mais triste, que justamente na época a sua mulher era viva ainda,
foi,
né?
Eu lembro que você ia numa pampa me buscar lá em casa. Você tinha o Monza, mas tinha uma pampa também.
Me lembro da história. No tempo dos comícios, né? Tempo dos comícios. Aliás, tem uma história boa do comício, não tem, Cícero?
Tem muita história boa de comício.
Como foi que eu anunciei? Agora, vamos ouvir. Como era? Dagmar, o nome não?
Na verdade, assim, para quem apresenta comício, isso eu aprendi com o Narcélio, tem sempre os motes, né, Narcélio?
É.
Ao invés de atrás de um grande homem tem que ter uma grande mulher, é ao lado de um grande homem. E ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E essa mulher representa vocês aqui do bairro do PC. Convido para falar conosco nesta noite maravilhosa, Socorro Nogueira!
Aí quando eu olhei era um
homem. Era um baixinho, aí tu disse, vixe, é um homem.
Pelo amor de Deus. Aí fui fazer o concerto, foi pior, né?
Foi pior.
É a mesma coisa, porque o nosso prefeito também não tem o nome de mulher.
Juraci. E Socorro Nogueira é lá de Cena do Pompeu também. Que ele é empresário, dono da Churrascaria Ideal, que ainda hoje existe ali na Lagoa da Parangaba.
Sim.
Tornou-se um grande amigo meu. Socorro Nogueira, olha o nome do homem.
Olá, Cícero, atualmente em Juazeiro, o que é que você faz? Diga aqui para nós. Eu sei, poderia dizer, porque eu acompanho a sua vida, você está sempre no Facebook, recentemente lançou um livro, né? Como é a sua vida lá em Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero?
Pois é, Marcelo, a última emissora que eu trabalhei aqui na capital foi a TV Jangadeiro, onde eu fazia os programas jornalísticos e também o Barra Pesada, que era assim, que é ainda o carro-chefe, a apresentação do Marcelo Lima Verde. E recebi um convite para ir para a TV Verde Vale, que inclusive retransmite aqui as plenárias da Assembleia Legislativa. Atualmente eu sou diretor de jornalismo da TV Verde Vale, tenho um programa de rádio na Rádio Verde Vale AM e tenho também um programa de TV no final da tarde com essa mesma linguagem do Barra Pesada, do Rota 22, do Cidade 190, que conta o cotidiano, que mostra a violência, mas também mostra que é possível a gente se desvencilhar da violência, porque quando eu falo de um roubo e até narro um modus operandi, eu estou dizendo para o telespectador que existe.
Certo.
Que ele tem como se sobressair.
O Cícero, a primeira vez que eu fui no Cariri, que eu fui a Crato e Juazeiro, eu senti como rádio lá, faz muito tempo. Você nem tinha chegado na Verde Mares quando eu fui até o Cariri. Foi na época em que foi eleita Miss Brasil Emília Correia Lima.
De Barbalha. Ela é de Barbalha, se não me engano, né?
Não. Essa era, eu acho não. A Emília era daquele Fortaleza. Barbalha foi uma outra Miss.
Uhum.
Então, eu lá conheci uma criatura admirável que ainda hoje em dia eu cito e pergunto, quando tem um deputado que diz que é de Juazeiro, eu digo, me dê notícia de Geraldo Barbosa.
Geraldo Barbosa
era um homem de rádio, escritor, era uma criatura excelente. Porque parece que ele não está bem de saúde.
Mas ainda participa de eventos, tem aqueles encontros tradicionais, né, Célio? Porque assim, eu sou filho natural de Fortaleza, né? E aprendi a morar no interior, a gostar do interior. Por exemplo, aos domingos pela manhã tem um encontro na Praça Padre Cícero, onde está o doutor Geraldo, radialistas, jornalistas, políticos, conversando e tomando café da manhã na Praça Padre Cícero.
É todo domingo?
Todo domingo.
Qualquer
um
domingo desse eu vou lá.
Como tem na Praça Siqueira Campos, lá no Crato também. São encontros tradicionais que aqui, eu acho que, além da Praça do Ferreira, que existiam esses encontros, você sempre falava muito.
A Praça Ferreira era há muito tempo atrás, né?
Mas tem ainda no Mercado São Sebastião, né?
Tem. Ali na hora da Praça. Muita gente no Mercado São Sebastião.
Encontrei com o Macário Batista, que eu encontrava lá sempre.
Encontrei hoje. O Ronaldo César vai também. Mas,
aquela panelada tradicional. E a conversa do domingo pela manhã.
Cícero Lúcio, mas rapaz, que... Que surpresa agradável.
Pra mim é demais. Marcelo, agora o bom é que eu peguei o bom do rádio. Porque assim, nada contra a FM, nós estamos falando aqui, não é FM, não é bem isso. Mas como eu sou mesmo o rádio jornalista, faço rádio jornalismo, eu peguei o AM com aquele pique todo, você pela manhã, você AM, deputado na época, e a gente nas ondas do rádio, a gente fazia. Eu fazia o balcão de empregos, quando você me chamava, para entrevistar pessoas, e dizia, rapaz, eu sou torneiro mecânico, eu sou eletricista, eu sou caseiro, né? E eu entrevistava as pessoas, fazia ali um raio-x da vida, e você lá de âncora, a gente oferecendo, e também oferecia empregos, né? As pessoas ligavam, estou precisando disso, estou precisando
daquilo. Mas era um rádio de utilidade pública, né? Dinâmico. Como era bom rádio que a gente fazia.
Mas você lembra como é que eu entrei para ser seu repórter? Você não lembra porque ficou mais importante para mim, né? Não que não, eu sei que foi para você também, mas olha, eu fazia um programa, quando eu vim da Rádio Metropolitana de Calcaia, eu vim contratado pelo Assis Monteiro para a Rádio Cidade AM, de 5 da manhã no lugar de Guajará Cialdini, que adoeceu. Era de 5 às 7. Quando eu estava saindo às 7, ou melhor, bem meia hora antes, você chegava e ia para a sua máquina de escrever, que eu nunca vi ninguém datilografar tão rápido quanto na série. E assim olhar para as teclas. Ele ficava. Eu ficava olhando para ele no estúdio, olhando, admirando, né? Ele deputado e também meu colega. E eu ia lá e, bom dia, Super. Não quer entrar e falar as manchetes, Super? Isso eu tinha 21 anos de idade, 22. Aí ele ia lá e dava as manchetes do programa dele, que ele já trazia tudo pronto, tudo. Dava lá só os arremates. Um dia ele virou para mim e disse, quando você sai daqui, vai fazer o quê? Eu digo, Super, eu vou pra praia jogar bola. Ele disse, mas você acha que vai ser o que na vida? 9 horas da manhã numa praia jogando bola. Você não quer ser meu repórter? Eu digo, rapaz, pra mim é um presente. Ele disse, pois você é meu repórter. Me ajudou a comprar o primeiro microfone.
E foi um grande repórter.
Obrigado. Primeiro microfone.
Que deu mais vida ao programa.
O primeiro gravador. Aquele gravadorzinho de fita, você me deu, você não me ajudou a comprar, não. Você me deu de presente e você me trazia para a Assembleia e dizia, grave com deputado tal, assunto tal. Na verdade, você me dirigia todo pro cara verde, verde, verde. Eu apresentava um programa de manhã, dando bom dia, tocando música boa. Não tinha internet.
Cícero Lúcio, deixa eu te dizer um negócio, não é querendo mal a ninguém, não. Hoje em dia, faz-se aquele tipo de programa que eu lancei juntamente com o Tertuliano Siqueira e com o apoio do Edilmar, do Mansueto e Astrolabe Queiroz, indo aos bairros toda semana. Aliás, o programa que me valeu um mandato de deputado. Eu fui deputado mais votado de Fortaleza e do Ceará.
Da história do Ceará.
Então, isso para mim é uma honra muito grande, ter sido deputado, embora... Eu não era um político. Eu não era político, porque eu sou mesmo é radialista.
É verdade.
Porque eu sou um homem de rádio. Então eu estive aqui na Assembleia durante 4 anos como deputado. Para mim foi importantíssimo para a minha biografia. Eu senti que eu não era um político.
Não, eu acompanhei, né? Eu acompanhei o colega de rádio e vi que não tinha nada de político. Pelo contrário, um coração. Não que o político não tenha coração, mas o seu era maior ainda. Quantas vezes, e aí a minha madrinha lá sabe, que ela dizia, Cícero, cuide desse menino. Quantas vezes, rapaz, ele não olhou para mim assim, a gente via o tanque esvaziado do Monza. Ele olhava como quem dizia assim, tu não tem aí 10 contas pra gente botar de gasolina, não. Porque ficou. E era um programa que a gente levava o corte de cabelo, o corte de unha, a aferição de pressão. A gente levava tudo.
Emissão de documentos.
Emissão de documentos, a gente levava tudo. Mas mesmo assim.
Médico.
Mas mesmo assim, tem médico, sempre aquele dentista, abraço assim.
Advogado.
Seu Nacélio. Seu Nacélio. Aí, diga, mas é porque são assédios lá em casa, os meninos estão chorando, não tem isso, nem aquilo. Ele ia puxando do bolso, sabe? Não tinha quem segurasse, quem era eu, o repórter dele. Aí, era bom demais. Ele olhava para mim quando dizia, ei, não tem dinheiro da gasolina hoje, não, porque quebramos.
Foi bem, a mágoa que eu tenho é que o programa, repetiram o programa, aqui a colher eles vão também, mas nunca disseram, esse programa foi lançado aqui com o Nacélio Maveiro. Pode dizer o nome de todo mundo participar, com o Cícero Lúcio, com... pessoas igualmente importantes, Tom Barros, que se ia também, de vez em quando ele comparecia, mas não
sei. Essa é a música da época que você ajudou. Olha, eu estive com a Eliane agora, ela foi cantar lá em Juazeiro, e conversamos. E ela disse, mas Cícero, eu me lembro muito, na série, ele fazia parte social-política do programa, né, ao vivo. Ela dizia, agora vou deixar vocês com Cícero Lúcio, que eu vou descer aí para abraçar. Que era a hora da cervejinha gelada, lembra? Só bebia dia de sábado. E eu ficava de apresentador do programa, na série, apresentando Beto Barbosa, Eliane. Um ônibus disponibilizava para você, e todo mundo ia de ônibus ar-condicionado. Eliane, Beto Barbosa, Zé Orlando, Giliardi.
Eu tomei um susto porque eu li uma notícia sobre a Eliane, mas graças a Deus não era verdadeira.
Ela fez um show há menos de um mês lá.
Foi uma outra Eliane. Uma outra Eliane que tinha falecido. Eu disse, mas como é que eu vou me recuperar perante a Eliane, que eu nunca mais vi a Eliane perto, rapaz, para agradecer o sucesso que ela fazia no meu programa, ajudava a que o programa fosse sucesso.
Na verdade, o pessoal estava todo começando, né, na série. Você também foi a grande vitrine de todo mundo. Está aqui eu, hoje profissional, 35 anos de trabalho, fui lá na sua vitrine. E aí, Eliane, Beto, era um pessoal que estava realmente...
Eu tenho 65 anos de trabalho, porque eu tenho 88 anos de idade.
Eu tenho 55 e tenho 35 de carteira assinada. É assim que a gente diz?
Cícero Lúcio, você não sabe o prazer, mas nós temos um tempo aí, tem a sessão da Assembleia daqui a pouco.
Tá certo.
Então, a gente tem que terminar a conversa. Teríamos muita coisa mais a conversar aqui. Mas foi importante essa sua presença aqui na Rádio FM Assembleia para nós neste quadro Momento do Rádio, que acontece toda sexta-feira.
Eu vou fazer como repórter, pode ser? Me chame então como repórter lá da...
E agora vamos ouvir o repórter Cícero Lúcio.
Bom dia, Super! Bom dia a todos que acompanham agora o nosso programa, Super! Só para dizer muito obrigado.
Tá.
Muito obrigado.
E eu que digo, muito obrigado, Cícero Lúcio, pela presença, por ter me ajudado e porque está aqui hoje na Rádio FM Assembleia conversando comigo.
Um abraço.
Rádio é a escola dos que não têm escola.
É o jornal de quem não sabe ler.
É o mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos e o guia dos sãos. Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Minha mãe sempre pede pra desligar o som na hora que eu tô estudando, mas não dá. Eu falo pra ela, mãe, eu assimilo melhor a matéria quando eu tô escutando rádio. Na hora da prova, eu até consigo lembrar da música que eu tava escutando na hora que eu tava estudando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado Fernando Santana, que dispõe sobre normas para o funcionamento de equipamentos de diversão instalados em bufês infantis, parques de diversões e similares localizados no estado do Ceará. Serão lidos dois projetos de indicação. Um é de autoria da deputada Fernanda Pessoa, que dispõe sobre a prevenção e combate às doenças causadas por exposição solar. E o outro é da deputada Augusta Brito, que dispõe acerca da implantação do grupo de apoio às vítimas da violência da Polícia Militar do Ceará para cada microrregião administrativa do Estado. Também serão lidas 9 mensagens. Aliás, 9 correspondências, sendo 5 do Ministério Público Estadual, 1 do BNDES, 1 da Secretaria da Fazenda, 1 da Agência Nacional de Águas e 1 da Caixa Econômica Federal. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Fernando Santana, Elmano de Freitas, Renato Roseno, Lucílvio Girão, Salmito e Heitor Ferrer. Para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados Davi Duran e Carlos Felipe. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aproveitar que o Silvio ainda está no ar e saiu agora nesse instante. E no início do programa eu falei no aniversário dele. Aí ligou Letícia, lá da Parquelândia, e pediu para dar um abraço no Silvio. Nós vamos dar daqui a pouco, eu, Ronaldo César e a Fátima Abreu. No programa de hoje, nós tivemos no quadro Ouvidoria Ouvidora da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, a Irlis Mota. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia e entrou em contato com os entrevistados. Conversamos com o coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional, deputado federal Domingos Neto. Ouvimos o professor Revelino Cavalcante sobre a posição do Labambá com relação às manchas de óleo encontradas nas praias do Ceará e do Nordeste. Direitos do Consumidor com a diretora do Procon Fortaleza, a doutora Cláudia Santos. Momentos do Rádio com Cícero Lúcio, que agora trabalha em Juazeiro do Norte. O repórter Silvio Augusto com a agenda trabalho das comissões técnicas entrevistou o deputado Elmano de Freitas e o prefeito de Cedro e presidente da Prece, Nilson Diniz. Diretamente do plenário 13 de maio, Silvio Augusto falou sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta segunda-feira às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda!